Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 1 de dezembro de 2019, domingo, o dia em que se assinala em todo o mundo o dia da consciencialização para o problema da SIDA. Esperamos que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação na Guedes. O Mariano Bartolomeu assina a produção. Estamos na onda média nos 1530 e a onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com, em FM na Guiné-Bissau, em Gabuco a rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio. Estamos em Bissau com a Pidjigidia Capital FM. E em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de como alguns setores acham que podem e devem ajudar a resolver o problema constante da seca na província do Cunene. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha e também de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a mãe, sou Miguel e apresento as notícias. A Polícia Nacional de Cabo Verde deteve neste domingo, 1 de dezembro, 24 suspeitos criminosos na posse de armas de fogo, drogas e bens roubados na capital Praia. Entre os objetos recuperados constam televisores, computadores, telemóveis e bicicletas. Não há dados sobre o tipo de drogas na posse dos suspeitos criminosos nesta operação que movimentou mais de 250 agentes nos bairros de Achada Mato, Achadinha Pires, Jamaica, Águas Funda, Castelão e Lencachorro. A operação foi realizada em cumprimento de um mandado do Ministério Público, numa altura em que é reportada preocupação com o crescimento da violência urbana na cidade da Praia. A Grã-Bretanha prepara-se para acolher em Londres a reunião dos líderes dos países membros da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, entre 3 e 4 deste mês, numa altura em que a Aliança diz que concordou em redistribuir custos e cortar a contribuição dos Estados Unidos da América ao seu orçamento central. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muitas vezes reclama da divisão desigual de custos, com apenas 9 dos 29 membros da NATO atingindo a meta de 2% do produto interno bruto para os gastos em defesa da aliança. Em relação ao orçamento central, os Estados Unidos pagarão menos, a Alemanha pagará mais, então agora os Estados Unidos e a Alemanha pagarão o mesmo, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, na semana passada em Paris. Atualmente, os Estados Unidos pagam cerca de 22% do orçamento central da NATO. A partir de 2021, os Estados Unidos e a Alemanha contribuirão com cerca de 16%. O anúncio de reduzir a contribuição americana é visto como uma forma de apaziguar Trump, que considerou se retirar da aliança, mas desde então assumiu o crédito pelas prometidas reformas. Em 2016, apenas 4 aliados gastaram 2% do produto interno bruto em defesa, disse um alto funcionário do governo americano a repórteres na sexta-feira, acrescentando que agora existem 9 países, incluindo os Estados Unidos, atingindo a meta de 2% e espera-se que sejam 18 em 2024. A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de ativistas pró-democracia reunidos no sítio comercial de Tsim Tsim Tsui, no final da tarde deste domingo. Os manifestantes começaram a protestar contra o que consideram a crescente interferência da China em Hong Kong, desde que o território foi devolvido a Pequim pela Grã-Bretanha em 1997. No início da tarde deste domingo, alguns manifestantes marcharam até o consulado americano para agradecer aos Estados Unidos pela legislação bipartidária recém-assinada que apoia os ativistas pró-democracia de Hong Kong. Alguns ativistas carregavam faixas onde se lia Presidente Trump, liberte Hong Kong, e outras que diziam Vamos tornar Hong Kong ótimo novamente. Domingo de manhã, cerca de 200 manifestantes marcharam na Praça de Edimburgo pelos edifícios do governo para protestar contra a polícia que usava gás lacrimogéneo. E por último, neste primeiro bloco de notícias, o grupo Estado Islâmico diz que o ataque da véspera na cidade, ou melhor, o ataque de sexta-feira na ponte de Londres foi realizado por um dos seus combatentes, segundo informou a agência de notícias do grupo AMAC, que é citada pela Reuters. O grupo não forneceu nenhuma evidência para reivindicar aquele ataque. A organização acrescenta que o ataque foi feito em resposta ao apelo do Estado Islâmico para focar em países que fizeram parte de uma coligação contra o grupo jihadista. A polícia britânica matou a tiros na sexta-feira um homem que usava um falso colete suicida. Antes, o suspeito matara com uma facada duas pessoas no que as autoridades chamaram de ataque terrorista.
Obrigada. As principais notícias do mundo neste domingo, 1 de dezembro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A província do Cunene debate-se com frequência cíclica com a SEC. Ora, para muitos, este é muito mais que uma questão para o foro político ou social. Passa também pela comunidade científica, pela comunicação, pelo envolvimento da sociedade civil. Este é um tema que propomos para os próximos minutos com o repórter Kim Chaliongo.
A inexistência de produção científica sobre a seca no sul de Angola é apontada por investigadores sociais como a causa do seu longo período de permanência e dos consequentes desastres provocados à população. As províncias do Guandukubango, Huila e Cunene têm sido fustigadas por longos períodos de estiagem. Nos últimos 4 anos, a conjuntura agudizou-se, deixando milhares de famílias em situação de calamidade, pelo que, para contornar esta problemática, muitas foram forçadas a emigrarem para as províncias vizinhas e outras, como as do Cunene, buscam refúgio na Namíbia, o país vizinho a sul de Angola. Diz o adágio popular que o azar não vem só, pelo que a seca traz em consequência a fome devido à falta de água para o cultivo de alimentos. Nos cálculos sobre os danos causados no Cunene, o gado também tem sido afetado. A seca terá provocado a morte de centenas de cabeças de gado bovino, caprino, suíno e outros, sob o olhar impávido das autoridades que apenas procuram por medidas paliativas. Vários apoios têm sido mobilizados pelo governo, como por instituições da sociedade civil, para ajudar a fome e a seca no Cunene. Nos Gambos, na província da Huila, por exemplo, dezenas de pessoas morreram de fome e quem resiste socorre-se de frutos silvestres para acudir à situação de penúria. Partilhar o bebedouro d'água com o gado bovino tornou-se uma situação normal neste canto de Angola. Preocupados com esta situação, os académicos entendem que o problema não pode ser visto apenas como sendo de âmbito político, social ou económico. Os pesquisadores sociais entendem que a falta de estudos científicos sobre a seca no sul de Angola tem sido a maior razão para sua permanência até os dias atuais. O pesquisador social Nuno Álvaro da Ala pensa que a solução científica dos problemas sociais permitirá conhecer as suas causas. Para início de conversa, o também presidente da Associação Científica de Angola cita como exemplo o problema do paludismo, a primeira maior causa de morte no país.
Em filosofia, o problema é definido como uma questão simples ou complexa que requer uma solução. A pesquisa científica não é senão a atividade que, partindo de problemas, busca soluções através do emprego do método científico. Significa que a resolução dos problemas passa pelo esclarecimento da natureza desses problemas. Se nós conhecemos a natureza do problema, então conseguimos encontrar a solução desse problema. Se nós investigarmos o problema do paludismo, por exemplo, vamos compreender as causas que concorrem para o elevado índice de paludismo a nível da população. Evidentemente que também teremos luzes sobre soluções universais e locais a serem acionadas ou implementadas para que o paludismo deixe de ser então essa primeira causa de morte no país e passe até a ser uma doença que, se não erradicada, mas reduzida a um nível controlado. É um exemplo que dou para responder à pergunta que faz. Um outro exemplo importante também se traduz no caso, por exemplo, do desenvolvimento econômico. Como é que a investigação científica ajuda a desenvolver a economia? Simples. Se as instituições de ensino superior, nomeadamente aquelas, no caso particular, que tenham cursos de economia e gestão, dedicassem pelo menos 10% do seu orçamento à pesquisa científica, estou a falar da realidade angolana, tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que têm ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro. E dinheiro implica capital. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e, naturalmente, aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso. Ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores de outros países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções tenham aplicação industrial. Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar, evidentemente, ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador. Mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender manga ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
Várias são as instituições que se mobilizaram para a busca de solução para a seca no sul de Angola. A União Europeia e alguns bancos privados são algumas dessas organizações, com as quais se junta também a Associação dos Comunicólogos de Angola, que tem um plano estratégico de comunicação elaborado para ajudar a encontrar a solução para a seca no sul do território nacional. O presidente da ACAN, André Sibe, entende que, até do ponto de vista da comunicação sobre o fenómeno da seca, um estudo científico é necessário para que o problema seja resolvido.
A Associação de Comunicólogos Angolanos já está a trabalhar na estratégia de comunicação para o combate à seca. Vamos apresentar ao Ministério da Comunicação Social e à sociedade em geral, e queremos aqui também solicitar instituições como a União Europeia, que já tem orçamentos disponíveis para o combate à seca, o próprio BFA também, que se juntassem àquilo que é a iniciativa da Associação de Comunicólogos Angolanos, para que possamos juntar sinergias e mudarmos o fenómeno, mudarmos o quadro desta situação que hoje está a deixar uma parte do país completamente devastada, vulnerável e até a perdermos vidas humanas. Do ponto de vista da comunicação, nós precisamos primeiro pegar especialistas de comunicação que vão até as zonas afetadas pela seca e fazerem os levantamentos de acordo aquilo que é o cronograma definido pela Associação de Comunicólogos Angolanos. Em segundo lugar, a estratégia de comunicação, para ser bem sucedida, ela precisa olhar para a situação a nível local e procurar transmitir as informações a quem vai receber olharmos sobretudo para aquilo que são os meios de comunicação ligados à cultura a nível local, ligados aos hábitos e costumes desses povos, para, de forma paulatina, nós trazermos aquilo que são os resultados. E depois, nós já estamos a analisar aquilo que é a estratégia de comunicação above line e out of the line, aquilo que deve ser difundido dentro dos meios de comunicação social e aquilo que deve ser difundido fora dos meios de comunicação social, e levarmos essa mensagem em relação à seca, e depois quais são as técnicas, os métodos para se ultrapassar a seca e prever os próximos fenómenos também. Portanto, é uma estratégia que nós estamos a trabalhar de forma muito minuciosa. Temos uma equipa a desenvolver essa estratégia de comunicação para o combate à seca e, na devida altura, nós vamos apresentar à sociedade para aquilo que é. Portanto, esta é a modesta parte, forma que a Associação de Comunicólogos Angolanos encontrou para contribuir no combate à seca.
André Cib, entendo por outro lado que as universidades devem ser chamadas para estudar o fenómeno da seca e apresentar soluções que combinem com a ação governativa. O presidente da ACAN entende que o fundamento do surgimento das universidades é criar capacidades intelectuais para dar resposta aos problemas da sociedade.
Além dessa estratégia de comunicação que vocês estão a desenhar para o combate à seca, se podia, a nível da investigação científica, também fazer alguma coisa para mudar o quadro a nível sobre este fenómeno no sul do país?
Sim, a nível da investigação científica, nós temos universidades ligadas com cursos de ciências, cursos de engenharia ambiental. E estes cursos podem elaborar estratégias que consigam mitigar ou mesmo controlar os efeitos da seca. E os ambientalistas sabem como lidar com esta situação. E depois não se pode também aceitar que nós tenhamos províncias próximas a estas que hoje estão a passar por uma situação de seca difícil, que têm rios, mas em contrapartida ali a escassos quilómetros os outros a morrerem com a seca. E depois também a situação da província, das províncias, por exemplo, do Cunene e Quantumbang, são províncias com uma situação cíclica muito complexa. Às vezes têm chuvas por excesso ao ponto de matar as populações, e às vezes tem seca por excesso ao ponto de matar as populações. Portanto, são fenómenos que acontecem de forma cíclica e que os cientistas podem encontrar estratégias para controlar a situação. Aqui precisamos é conjugar esforços no sentido de combinar a ação governativa com aquilo que é a resposta das universidades. As universidades existem para dar resposta aos problemas da sociedade. Caso contrário, não se faz universidade.
Apelar à intervenção das universidades no problema da seca e da fome no sul de Angola é uma medida acertada, mas não partilhada por todos, já que o país carece de quadros com capacidade para o efeito.
Tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que tem ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro. E dinheiro implica é capital. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e, naturalmente, aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso, ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores de outros países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções tenham aplicação industrial, Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar, evidentemente, ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador, mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender manga ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
O docente universitário e cientista político Nelson Domingos faz um olhar mais generalizado sobre a academia no país, sua valorização e liberdade para a realização de pesquisas. O docente afirma que em Angola não há incentivo para a pesquisa científica, de tal sorte que os académicos angolanos não contribuem para as ciências. É a partir desta visão que o académico olha para o problema da seca no sul de Angola.
Aqueles aspectos que são essenciais para valorizar o nosso modo de vida, para valorizar a forma de organização social e entender quem nós somos hoje. Quem nós somos hoje, é necessário investigar o nosso passado. Como é que a nossa sociedade se organiza? Não há incentivo. Uma questão ligada a isto é quais são as obras científicas respeitadas, produzidas em Angola, seja por professores, seja por estudantes, que fazem estudos dessa realidade, que são estudadas, por exemplo, nas universidades fora do país. Praticamente não temos. A existência da academia pressupõe, por um lado, um conjunto de elementos materiais e condições de fato. Quem tiver a oportunidade de conhecer ou visitar as nossas instituições públicas verá a situação de degradação em que elas se encontram, majoritariamente. Quem puder visitar os banheiros das nossas instituições são deploráveis. As bibliotecas carentes de material. Publicações científicas dos quadros das instituições quase inexistentes. E do ponto de vista daquilo que não é quantificável, aí nós começamos a nos deparar com uma série de problemas.
Que problemas?
Por exemplo, nós não temos dentro do nosso quadro docente professores que tenham publicado, por exemplo, teorias que hoje sejam aceites, respeitadas e estudadas internacionalmente. Grande parte do nosso quadro docente não publica em revistas científicas certificadas. Grande parte do critério que é utilizado para o ingresso nas instituições de ensino superior são critérios manifestamente ligados a amiguismos, ligados a vinculação partidárias. Este é o cenário que a gente tem. Curiosamente, grande parte dos que ocupam as reitorias e os decanatos das instituições são pessoas indicadas pelo partido político majoritário.
Por sua vez, o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, Nuno Álvaro Dalla, pensa que soluções paliativas em nada vão ajudar na resolução do problema. O ativista científico julga que, se o governo angolano não criar as condições para a realização de um estudo científico adequado, as soluções continuarão a ser paliativas e o improviso continuará a ser a palavra de ordem no esforço de mitigar o problema.
Se o governo não criar as condições e viabilizar a realização de um estudo científico do problema, as soluções vão continuar a ser paliativas. O improviso vai continuar a ser a palavra de ordem no esforço de mitigar o problema. Vamos continuar a ter cenários parecidos com os que temos estado a observar ao longo de 2019 e, naturalmente, o problema não vai ser resolvido, porque até hoje o problema não foi resolvido. Às vezes transmite-se a ideia de que o governo já resolveu e que, no entanto, o clima é que não está a cooperar. Nós sabemos que a região em referência faz parte de uma zona climática que naturalmente justifica as secas. Agora, é preciso, é mandatório que o governo invista em tecnologia adequada que permita com que haja água 365 dias por ano. Portanto, é um problema que vai continuar se não tiver atenção científica adequada e o posterior acompanhamento, que depois se traduziria em o governo investir localmente com tecnologias que permitam com que a água chegue aos habitantes da zona em referência, quer faça chuva, quer faça sol ou quer faça seca.
O olhar da Associação Científica de Angola, através do seu presidente Nuno Álvaro Dalla, sobre as soluções necessárias para a resolução do problema da seca no sul de Angola. Pesquisadores sociais defendem pesquisas científicas para a solução do problema da estiagem na parte sul de Angola, que já dizimou dezenas de cidadãos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou, se preferirem, do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Espaço agora para a música, numa viagem até Moçambique, na voz de Liloca. A mulher é forte.
Viva, mulher moçambicana. Viva, mulher moçambicana. Viva, mulher moçambicana. Viva, mulher moçambicana. Yeah.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de dezembro de 2019. Para todos, a votos de um bom domingo. Voz da América, emissão vespertina em português. Esta é a emissão de domingo, 1 de dezembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique em FM, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro, em Pemba e Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em Maputo, na capital, através da ZFM. Estamos ainda em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América, e na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM em Bafatá, em Gabu, em Buba e em Bissau. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Madezinha. Vamos saber em que pé se encontra o combate ao HIV-Sida. Depois falaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro vamos então aqui às notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Márcio Miguel e as notícias. A Polícia Nacional de Cabo Verde deteve neste domingo, 1 de dezembro, 24 suspeitos criminosos na posse de armas de fogo, drogas e bens roubados na capital, a cidade da Praia. Entre os objetos recuperados constam televisores, computadores, telemóveis e bicicletas. Não há dados sobre o tipo de drogas na posse dos suspeitos criminosos nesta operação que movimentou mais de 250 agentes nos bairros da Achada Mato, Achadinha Pires, Jamaica, Águas Fundas, Castelão e Leme Cachorro. A operação foi realizada em cumprimento de um mandado do Ministério Público, numa altura em que é reportada preocupação com o crescimento de violência urbana na cidade da Praia. A Grã-Bretanha prepara-se para acolher em Londres a reunião dos líderes dos países membros da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, entre 3 e 4 deste mês, numa altura em que esta aliança diz que concordou em redistribuir custos e reduzir a contribuição dos Estados Unidos da América no seu orçamento central. O orçamento central da NATO, relativamente pequeno, em torno de 2,5 mil milhões de dólares americanos por ano, cobre principalmente operações e funcionários da sede e é diferente do seu orçamento de defesa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muitas vezes reclama da divisão desigual de custos, com apenas 9 dos 29 países membros atingindo a meta de 2% do produto interno bruto para os gastos em defesa daquela aliança. Em relação ao orçamento central, os Estados Unidos pagarão menos, a Alemanha pagará mais, então agora os Estados Unidos e a Alemanha pagarão o mesmo, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, semana passada em Paris, a capital da França. Atualmente, os Estados Unidos pagam cerca de 22% do orçamento central da NATO. A partir de 2021, os Estados Unidos e a Alemanha contribuirão com cerca de 16%. A NATO tem também planos de considerar uma proposta franco-alemã de criar um grupo de trabalho de figuras respeitadas para discutir a reforma da aliança e abordar preocupações com o seu futuro. O anúncio da redução da contribuição dos Estados Unidos é visto como uma forma de apaziguar Trump, que considerou-se retirar da aliança, mas desde então assumiu créditos pelas prometidas reformas. A polícia de Hong Kong usou o gás lacrimogéneo para dispersar milhares de ativistas pró-democracia reunidos no distrito comercial de Tsim Sha Tsui no final da tarde deste domingo. Os manifestantes começaram a protestar contra o que consideram a crescente interferência da China em Hong Kong, desde que o território foi devolvido a Pequim pela Grã-Bretanha em 1997. No início da tarde deste domingo, alguns manifestantes marcharam até o consulado americano para agradecer aos Estados Unidos pela legislação bipartidária recém-assinada que apoia os ativistas pró-democracia de Hong Kong. Alguns ativistas carregavam faixas onde se lia: Presidente Trump, liberte Hong Kong, e noutra lia-se: Vamos tornar Hong Kong ótimo novamente. O grupo Estado Islâmico disse que o ataque de sexta-feira na London Bridge, a ponte de Londres, foi realizado por um dos seus combatentes, segundo informa a agência de notícias do grupo AMAC, citada pela Reuters. O grupo não forneceu nenhuma evidência para reivindicar o ataque. A organização acrescenta que o ataque foi feito em resposta ao apelo do Estado Islâmico para focar em países que fizeram parte de uma coligação contra aquele grupo jihadista. A polícia britânica, recordamos, matou a tiros na sexta-feira um homem que usava um falso colete suicida. Antes, o suspeito matara com uma facada duas pessoas no que as autoridades britânicas chamaram de ataque terrorista.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 1 de dezembro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, não sei como é que a Ana está e os outros ouvintes também.
Estamos bem, pelo menos aqui no estúdio estamos bem. Espero que os nossos amigos ouvintes também estejam. E hoje, doutora, é dia 1 de dezembro, dia em que em todo o mundo se assinala o dia de consciencialização para a SIDA e o seu vírus, o HIV. Doutora, começando, qual é o lema deste ano, deste dia internacional?
Pois é, Ana. É um dia que se celebra em todo o mundo e que tem como principal objetivo unir as forças para a consciencialização sobre a prevenção do HIV. E para este ano temos como lema acabar com a epidemia, comunidade por comunidade, o que pressupõe que todos os esforços têm que se cingir muito a nível da comunidade, que seja em termos de prevenção, mas também em termos de cuidado e tratamento para essa doença.
Doutora, foi pela primeira vez reconhecido este dia em 1988, todos os anos no dia 1 de dezembro. Doutora, neste momento há uma tendência para controlarmos totalmente este vírus, mas ao mesmo tempo também se fala de que há um novo subgrupo de uma estirpe que apareceu. Quais são os pontos altos e os pontos menos altos no combate à SIDA?
Olha, Ana, um dos pontos mais altos é a institucionalização em larga escala do tratamento como prevenção. Sabe-se hoje em dia que as pessoas que fazem o tratamento e fazem bem o tratamento têm muito menos chance de transmitir essa infecção, o que quer dizer que pode-se usar o tratamento também como prevenção. E quantas mais pessoas tiverem tratamento, menos pessoas naturalmente irão contrair o vírus. Mas também, claro, há muitos novos avanços em termos do próprio tratamento, há novos medicamentos que a cada dia vão surgindo, que são mais eficazes, já não estamos naquela era em que a pessoa tem que tomar uma taça de medicamentos para controlar a infecção. Hoje em dia pode-se conseguir controlar a infecção com um comprimido diário. Isso é um ganho muito grande porque, por um lado, aumenta a aderência ao tratamento, mas, por outro, também permite com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhorada. Portanto, há muitos ganhos, mas é preciso, naturalmente, que o trabalho continue, não é? Nós não podemos ficar relaxados e pensar que, porque há medidas eficazes, já não temos que nos preocupar em relação a essa doença. A doença continua a ser preocupante e todos os esforços têm que ser no sentido de controlar essa epidemia a todos os níveis. E cada um de nós tem a sua responsabilidade e pode fazer diferença através da transmissão de informação, através da procura dos serviços de saúde, através do apoio às pessoas que sofrem dessa doença. Enfim, cada um de nós tem um papel para poder melhorar essa situação.
Doutora, qual é, por assim dizer, neste momento, as formas conhecidas de transmissão e também, como disse, cabe a todos nós a responsabilidade de assumirmos as nossas responsabilidades? Quer falar um pouco disso?
Olha, Ana, existem diferentes formas de transmissão, mas as principais, ou as três principais formas de transmissão são as relações sexuais desprotegidas, o contacto com sangue infectado, por quer seja durante as transfusões sanguíneas ou outros procedimentos médicos, também é uma forma de transmissão. E depois também temos a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou pela amamentação. Importa referir também que há um grupo de pessoas que, por causa do uso e de partilha de objetos perfurocortantes, como seringas, por aí fora, principalmente grupos de usuários de drogas, também pode haver um risco de transmissão, porque se não se manusearem bem estes instrumentos que as pessoas usam para injetar as drogas.
Portanto, há aqui uma forma de transmissão, mas também há uma outra forma, doutora, que leva muitas vezes à SIDA pediátrica, que é a transmissão vertical. De facto, nós sabemos que, por exemplo, na área em que nós cobrimos, há mães seropositivas, há mulheres seropositivas que engravidam e há a potencialidade de, durante o parto, se passar para a criança devido à questão do sangue. Quero falar um pouquinho do que é que tem sido o avanço e também deixar aqui, por assim dizer, os seus conselhos para todos os nossos amigos ouvintes para não incorrerem em comportamentos de risco, alguns se conhecidos, outros às vezes são acidentes. Doutora.
Olha, de facto, em relação à transmissão de vertical, que é a transmissão de mãe para filho durante a gravidez, parto, amamentação, é uma realidade, mas felizmente também há muita coisa que já foi feita, há grandes avanços. E um deles é a prevenção da transmissão vertical, que é a administração de medicamentos à mãe durante a gravidez para poder impedir essa transmissão. Neste momento, há vários países que já estão com níveis baixíssimos de transmissão vertical, o que é uma esperança para o futuro, não é? Porque o fato da mulher estar infectada não quer dizer que automaticamente essa criança também vai nascer infectada.
Claro.
Mas, naturalmente, é preciso fazer o acompanhamento médico e fazer o tratamento para que o futuro dessas novas gerações seja diferente. Então, este é um avanço muito grande e já existem situações em que praticamente os países já quase que eliminaram a transmissão vertical. Então, vale a pena sim fazer essa prevenção da transmissão vertical. Em relação a outras formas de prevenção, nas pessoas que já tenham iniciado a vida sexual, naturalmente, têm que conhecer o seu estado em primeiro lugar e depois têm que usar métodos de prevenção, como o preservativo e a abstinência e o mais importante é que as pessoas conheçam o seu estado serológico, porque isso é que vai fazer a diferença. Porque diz-se que enquanto a pessoa não souber o seu estado, somos todos infectados enquanto não fizermos o exame, não é? Então, vale a pena fazer o teste e saber do seu estado e tomar as medidas necessárias para prevenir a infecção. E evitar, naturalmente, comportamentos de risco, como a promiscuidade, relações
múltiplos parceiros,
sobre efeitos de álcool e por aí fora, porque são situações em que tornam a pessoa mais vulnerável a contrair não só HIV, mas também muitas outras doenças.
Doutora, portanto, o tema deste ano é comunidades fazem a diferença. Por que a necessidade de chamar a atenção para o papel, para a responsabilidade das comunidades?
Porque a comunidade, Ana, é o centro de tudo, não é? Nós estamos inseridos dentro de uma comunidade e todas as ações têm que estar voltadas à comunidade. Portanto, a comunidade tem que ter um papel muito ativo, lembrando sempre que essa questão da prevenção, do tratamento das doenças, não pode se cingir só às unidades sanitárias e profissionais de saúde. Uma comunidade informada tem a possibilidade de tomar decisões melhores sobre si, sobre a sua vida, não é? E isso naturalmente vai se refletir na busca atempada dos serviços de saúde. Então a comunidade tem que ser informada e tem que ter um papel ativo, não só em relação à sua saúde pessoalmente, mas também em relação a apoiar a todas as pessoas no seio dessa mesma comunidade.
Isto porque um dos outros slogans do Dia Mundial da SIDA é que a SIDA e o HIV não têm fronteiras, portanto, tanto podem atingir uma comunidade aqui como se espalhar a uma outra comunidade. E, de facto, o trabalho comunitário pode fazer a diferença porque as comunidades tendem a não deixar as outras pessoas para trás, não é? Portanto, atenderem a todas as pessoas. Doutora, não sei se quer dizer mais alguma coisa relativamente a este tema. Caso contrário, nós despedimos-nos.
Bem, a minha mensagem, Ana, é no sentido de reforçar a questão da prevenção, mas também a questão de deixarmos de olhar para essa doença com estigma. É uma doença como qualquer outra, qualquer pessoa pode ter. O mais importante é que a pessoa conheça o seu estado e procure os cuidados de saúde e cumpra com as recomendações médicas, com a medicação e lembrar-se sempre que não é uma sentença de morte e a pessoa pode viver uma vida muito normal, mesmo estando infectada, desde que cumpra com as recomendações médicas.
E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos por esta semana. Tivemos hoje aqui a falar da SIDA a propósito do Dia Internacional de Consciencialização para esta doença. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, aqui fica um abraço de saúde da Ana Guedes, que estendo também à doutora Graça Matinha e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço cheio de saúde para si também, para todos os ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos ficar com a Daniela Steschi, que nos traz um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje o Walter Aguiar. Ele é jornalista e autor do livro O Rádio Internacional das Ondas Curtas, a Internet.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu tenho o prazer de conversar com o jornalista Walter Aguiar, autor do livro O Rádio Internacional das Ondas Curtas à Internet. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Um abraço para você e para todo mundo.
Obrigada. Olha, vou ser sincera com você, eu ainda não terminei o livro, mas estou lendo e posso te dizer que estou achando bastante informativo, interessante, fácil e gostoso de ler. O que te motivou a escrever este livro?
Olha, Dani, a motivação foi deixar registrada a história do Rádio em Ondas Curtas em língua portuguesa. Tá? Eu sou rádio escuta já desde o início dos anos 80, então a gente acompanhou uma boa parte dessa história e está precisando de um relato completo, atualizado em português. Então vamos começar a juntar as informações, vamos montar esse relato para deixar para os pesquisadores, até para pesquisadores futuros, né? Para o público que acompanhou e que quer saber o que é isso, né? Como foi essa história. E daí começou a fazer o trabalho e surgiu o livro.
O Rádio Internacional das Ondas Curtas à Internet tem 9 capítulos, 266 páginas. Walter, para quem é este livro?
Este livro é para o Rádio Escuta, aquele que, como eu, gosta de ouvir o rádio em ondas curtas. Esse livro é para quem faz e para quem fez a história do rádio em ondas curtas, para os profissionais como você, Dani, que fizeram e fazem a história do rádio internacional, e também para os pesquisadores. Cada vez mais, em várias partes do mundo, acadêmicos estão estudando o rádio em ondas curtas, estão surgindo livros, teses de mestrado, dissertações sobre o rádio internacional. Então, para servir de base para esse pessoal, é que o livro se dedica.
Resgatar a história internacional do rádio deve ter sido um trabalho hercúleo, porque é muita história, muita informação. O que foi mais difícil nesse processo na hora de escrever o livro para você?
Olha, eu acho que o mais complicado foi conectar as informações, tá? Nós tínhamos muitas fontes diferentes, principalmente fontes estrangeiras, e pegar todas as informações e colocar de uma forma didática, acho que foi a parte mais trabalhosa do livro, tá? O livro é mais voltado para o público brasileiro, mas a gente conta também a história dos serviços em língua portuguesa para a África e para Portugal, como isso influenciou no regime, por exemplo, de Salazar em Portugal e na independência das antigas colônias africanas, e colocar isso de uma forma didática e para o público de língua portuguesa, acho que foi a parte mais complicada, mas deu para fazer, acho que ficou contento.
Quando a televisão foi inventada, muitos achavam que o rádio iria morrer. Não morreu. Depois veio o advento da internet, né? E aí a mesma história, né? Quando é que o rádio vai, né, ser superado? Mas estamos aí até hoje, né? E acho que o rádio não está correndo nenhum risco de ser silenciado, não é?
Pois é, há muitos anos que a gente ouve que o rádio vai acabar, né, Dani? Mas o rádio é teimoso, o rádio fica. E a cada, por exemplo, com o surgimento da internet, muita gente achou que o rádio fosse acabar e, no fim, só veio mais uma forma do rádio se promover, do rádio transmitir o seu sinal, de chegar mais longe, de conseguir mais ouvintes. Então, o rádio continua com muita importância em todos os países que você olha, e usando as novas tecnologias para aumentar o seu alcance, o seu público, e com certeza vai continuar ainda por muito tempo.
Walter, o livro foi lançado este ano e agora eu quero saber, né, se a gente quiser comprar o livro, como é que faz?
Tem uma página do livro no Facebook, onde tem todas as instruções para a venda do livro, tá? E é só entrar no Facebook, facebook.com/orádiointernacional, tudo junto, sem acento, em minúsculo, e lá tem todas as instruções de como fazer para adquirir o livro.
Tá ótimo, Walter, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. A nossa entrevista aqui já está chegando ao fim. Quero saber se você tem aí uma mensagem.
Na verdade, eu tenho duas mensagens, Dani. Uma é para vocês que fazem o rádio, tá? Para vocês da Voz da América. Eu espero que a Voz da América continue fazendo rádio ainda por muito tempo, em língua portuguesa, nos outros idiomas, porque vocês têm um papel muito importante de levar informação, conhecimento para o público estrangeiro. E a outra mensagem é para o ouvinte, que vocês continuem ouvindo rádio, continuem usando essa fonte de informação, de entretenimento, da melhor forma possível, porque o rádio, ele tem essa propriedade, ele consegue até melhorar a vida das pessoas. Então continuem fazendo uso desse meio, para que ele continue tendo a importância que ele sempre teve.
Walter, foi um prazer, volte sempre.
Muito obrigado, até mais.
Até.
Obrigada, Dani. Obrigada, Walter. Vamos caminhar assim para o final desta emissão com a sugestão musical do Walter Aguiar. Radio Gaga com os Queen. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.